Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Amigos ouvintes, aqui quem fala é o pastor Fernando de Almeida. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Betel, aqui na cidade de São Paulo, e também capelão da Universidade Mackenzie. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Escritura Sagrada que está no livro dos Salmos, capítulo 1, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que dizem assim os dois primeiros versículos: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Acredito que uma das maiores buscas do ser humano é a felicidade. Ele nasce e, independentemente de todas as escolhas que pretende fazer na sua vida, ele quer mesmo é ser feliz. E esse salmo fala isso, não de uma felicidade comum, mas de uma grande felicidade. Ele diz assim: como é feliz. É alguma coisa que transborda, que é emocionante, que traz um regozijo interno. Não é isso realmente que você procura, que eu procuro? Nós procuramos isso. Aí então vem os métodos. O que eu vou fazer para ser feliz? O que você faz para ser feliz? Tem gente que tenta de tudo, experiências emocionantes, relacionamentos. Tem gente que acha que vai ser feliz por conta da quantidade de dinheiro que conseguia juntar. Mas esse salmo, antes de dizer daquilo que você precisa colocar na sua vida para você ser feliz, o salmo fala mesmo que você deve tirar coisas. Não é interessante isso? Quer dizer, a gente está procurando tantas coisas para pôr para dentro, e o salmo está falando que você tem que colocar em primeiro lugar coisas, tem que colocar coisas para fora. Então ele diz: um não primeiro. Como é feliz aquele que não. Então ele diz, ele faz três afirmações: não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem ou não se assenta na roda dos zombadores. Então, essa é uma preocupação. O que eu preciso botar para fora? Toma cuidado, que as coisas que te roubam a felicidade, antes de tudo, são coisas que são processuais, não vem de repente, não. Você não ficou triste de repente, você ficou triste por causa de um processo. E olha que interessante, é o conselho, a conduta e o assentar-se. São as três declarações do Salmo. Não anda, não se detém, não se assenta. É isso aí, é a mesma coisa que você pegar um navio e desviar o leme desse navio um milímetro. Esse navio é capaz de, em vez de sair de Santos, do Porto de Santos, e chegar na Europa, ele vai para a África, porque você desviou um milímetro e aos poucos esse desvio vai te levando para bem longe dos seus objetivos. Então, o primeiro passo para a felicidade aqui, toma cuidado com as pessoas que te desviam, não é? Eles são chamados de ímpios, pecadores e zombadores. São pessoas que procuram olhar os valores da fé cristã, que procuram olhar para a palavra de Deus com olhos extremamente atravessados, e conviver com essas pessoas processualmente, aos poucos, vai te roubar a felicidade. Tenha isso em conta. Olhe esses processos na sua vida e tente pará-los antes que eles se estabeleçam, antes que eles criem raízes, né? Como diz um ditado assim: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre ela. Eu não tenho como impedir um certo convívio com pessoas que não creem em Deus, que zombam do Evangelho. Você vai à padaria, você vai à farmácia, você convive com pessoas no seu trabalho, às vezes na sua família, mais íntima até. Mas eu tenho como impedir que essas pessoas me influenciem a tal ponto de esvaziar a minha fé. Por isso, eu preciso dizer um não bem grande para esse tipo de relacionamento que vai me roubar a felicidade. Por outro lado, eu tenho que estabelecer um bom relacionamento com aquele que realmente é o Senhor da felicidade. Você sabia que a primeira vez que Jesus subiu a um monte para falar, o primeiro discurso público de Jesus foi sobre felicidade? Pois é. Lá em Mateus capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. E bem-aventurado é isso, é feliz. A primeira vez, já pensou a importância que Jesus, o nosso Redentor da felicidade, a primeira vez que ele veio falar ao público foi sobre isso, sobre felicidade. Então, ao contrário, ou seja, em vez de conviver com essas pessoas que te roubam a felicidade, a sua satisfação tem que estar na lei do Senhor, nessa lei meditar de dia e de noite. Bom, a gente estava falando de relacionamentos com pessoas que vão te roubar a felicidade, mas aqui nós estamos falando de um relacionamento com Deus. E com Deus, o relacionamento não é tão diferente assim do que qualquer outro relacionamento. Não em nível de importância, é verdade, é muito mais importante nos relacionarmos com Deus. Mas as bases de um bom relacionamento são as mesmas. Por exemplo, num relacionamento você tem que falar e você tem que escutar. Com uma pessoa, um amigo, um irmão, é assim que funciona com Deus também. Como é que você fala com Deus? É através da oração. Como é que Deus fala com você? É através da sua palavra. Um relacionamento precisa ter a voz de Deus sendo falada e o seu ouvindo, e o seu ouvido escutando atentamente aquilo que Deus diz. Por isso é que o Salmo diz: a sua satisfação tem que estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Tem tanta gente querendo saber a vontade de Deus por fins, por meios tão estranhos. Eu não posso querer saber a vontade de Deus através de sorte, através de horóscopo, através de coisas que são tão sem sentido dentro da palavra. Deus fala por sua palavra. E essa palavra está aberta para você. Você pode abrir a palavra e saber o que é que Deus quer de mim. O seu prazer tem que estar nisso, em abrir essa palavra e consultá-la. O que Deus tem para mim hoje? Você reserva um pedacinho do seu dia para poder consultar e ler essa palavra? Aliás, veja só, não é só ler não. Está escrito aqui que você tem que meditar. Meditar. Tem uma palavra que muita gente não gosta, que é meia feia, mas cabe muito bem aqui, que é ruminar. Já viu a vaca ruminando, o gado ruminando? É isso que ele faz, ele come e depois de engolir, ele volta e vai ruminando, vai aos poucos mastigando novamente aquilo que uma vez foi engolido. Meditar é muito parecido com isso. Você precisa, por exemplo, ler a palavra pela manhã e durante o dia meditar nessa palavra. O que ela tem a ver, que laços que ela tem com as coisas que você fez durante o dia, que vai fazer durante o dia? Vamos supor que você saia de manhã e leia na palavra de Deus que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. De que maneira você vai meditar nisso? Vamos supor que você saia de casa e chega no ponto de ônibus, o ônibus acabou de passar quando você chegou e não parou para você. Dá um desânimo, não dá? Dá uma revolta às vezes, chovendo, esses dias que nós passamos por aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil que está tanta chuva e você lá vai ter que ficar no ponto de ônibus esperando. Mas se você estiver meditando, você vai lembrar: o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Você não vai deixar se abalar por isso, porque aquele ônibus foi perdido por algum motivo. Deus queria você ali naquele ponto de ônibus. Imagina se você estiver tão chateado com isso que vai ter uma pessoa do seu lado precisando ouvir a palavra do Evangelho e não vai ouvir. Por quê? Porque você vai estar muito chateado com o fato de ter perdido o ônibus e não vai conseguir testemunhar para ela e nem vai se importar e nem vai olhar que tem gente do seu lado que talvez esteja precisando de uma mensagem. Ou então, aquele ônibus podia sofrer um acidente, ou então Deus podia ter qualquer outro propósito. Mas o fato é que o Senhor é teu pastor. E você meditando nisso de dia e de noite, você não vai permitir que você desanimar ou se entristecer ou ter problemas durante o dia. Quaisquer outras situações pelas quais você passar durante o dia, a palavra de Deus precisa voltar à tona. A meditação que você fez, ela precisa ficar clara para você e refletir cada uma das situações do dia à luz dessa palavra. É isso que ele quer dizer. Na sua lei, medita de dia e de noite. Você leu a palavra, se alimentou. E durante o dia você vai ruminá-la, de dia e de noite. Por exemplo, você volta para casa, se relaciona com a sua esposa, se você é casado, ou então você está namorando, você tem que fazer com que essa palavra faça sentido nos seus outros relacionamentos. Isso é o padrão da felicidade. Ah, então, se você tiver esse padrão da felicidade que é estabelecido pela palavra de Deus e não através das palavras de homens ímpios, que são descritos aqui como ímpios, pecadores, zombadores, você vai de fato encontrar a felicidade. Não é isso que você está buscando. Lembre-se, querido, Jesus Cristo veio para nos dar a felicidade. O relacionamento com Deus é construído através de Jesus Cristo. Se você ainda não experimentou essa felicidade verdadeira, se a Bíblia ainda não faz todo sentido para você, é hora de você parar pelo caminho pelo qual você está andando, cheio de zombadores e pecadores e ímpios. É hora de você parar e, quem sabe agora, nesse momento onde você está, você orar aí, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu quero experimentar a felicidade que só Jesus pode dar. Eu quero experimentar a felicidade e me deixar guiar agora pela tua palavra, que é mais importante que qualquer outra palavra. Que Deus abençoe muito o seu coração e você não se esqueça disso, de que onde você está, você pode confessar a Cristo como Senhor e descobrir a verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe e que hoje seja o dia em que você vai se descobrir a pessoa mais feliz do mundo.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.